Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este consultório médico, a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, amigos ouvintes. Olha, deste lado, eu estou de boa saúde, espero que a Ana esteja também e os nossos amigos ouvintes igualmente.
E por aqui, doutora, vamos bem de saúde, por agora tudo bem. Esperamos também que os nossos amigos ouvintes estejam bem de saúde ou o melhor possível. E, doutora, hoje vamos falar de uma cólera que parece não estar a deixar pessoas muito bem de saúde, por exemplo, neste caso em Angola, doutora. A cólera surgiu em Angola, estão com um surto de cólera desde há cerca de, creio eu, 2 meses neste momento. Matou já várias pessoas, há várias pessoas infectadas. Doutora, começando, o que é a cólera?
Pois, Ana, essa doença que continua a ser um problema de saúde pública, não só em Angola, mas também noutros países, sobretudo os países de baixa renda, e é responsável por várias mortes. E, olhando para o caso de Angola, por exemplo, desde o 7 de janeiro, já há 59 mortos e cerca de pouco mais do que 1.580 casos. Então, é de facto muito preocupante. Mas então, o que é a cólera? A cólera é uma infecção do intestino que é causada por uma bactéria que se chama Vibrio cholerae. E essa bactéria produz uma toxina que faz com que haja uma produção muito grande de um líquido que é rico em sais minerais, e isso causa diarreias muito graves. É uma forma de diarreia infecciosa aguda que, se não for tratada, pode causar a morte em poucas horas. É por isso mesmo que, quando há um caso de cólera confirmado em qualquer que seja o lugar, há medidas que têm que ser tomadas de forma muito rápida para tentar conter a propagação desta doença. Porque, para além de ser de causar morte em poucas horas, ela é muito, muito infecciosa. E se não há cuidado, por exemplo, com a injeção de água e a questão da lavagem das mãos, muito facilmente as pessoas podem se contaminar.
Uhum. Doutora, quais são os sintomas que as pessoas apresentam quando quando estão com cólera? E para além do mais, antes disso, como é que se apanha a cólera?
Exato. A cólera é conhecida também como a doença das mãos sujas, o que significa que, através de contacto com uma pessoa que tenha, por exemplo, esse vibrião, essa bactéria, é possível que as outras pessoas também fiquem contaminadas. Mas, de uma forma geral, a cólera é disseminada por ingestão de água, mariscos e outros alimentos que sejam contaminados por fezes de pessoas que tenham infecção. E normalmente começa mesmo dentro de casa, não é? Contactos com pacientes que possam ter esta infecção. E por causa da partilha de fontes de água e de alimentos. Então, essa é das principais formas de transmissão. E em termos de sintomas, os principais sintomas, olha, primeiro dizer que há cerca de 65% dos casos não têm qualquer sintoma. O que quer dizer que a bactéria pode estar presente nas fezes durante 7 a 14 dias após a infecção e essa pessoa não apresentar nenhum sintoma. E quando há sintomas, a diarreia é o sintoma mais comum e muito importante. E essa diarreia normalmente acontece de forma súbita. A pessoa não refere dor, mas vai ser uma diarreia muito incômoda, porque é bastante aquosa e pode acompanhar-se de vômitos. Há aqui uma característica muito típica da diarreia causada por cólera, é que tem um odor bastante desagradável que lembra a peixe podre. E só isso dá mesmo para levar a suspeitar que a pessoa possa estar infectada e que tenha cólera. Essas pessoas que se apresentam com essa diarreia e também vômitos têm uma tendência a perder líquidos muito rapidamente, podem perder cerca de 1 litro por hora, alguns pedem quantidade menor, mas nos casos assim mais graves, de facto, perde-se muito, muitos líquidos. E isto acaba causando uma grande desidratação, a pessoa fica com uma sede intensa, fica com fraqueza muscular, fica debilitada, começa a ter uma produção mínima de urina. E o que acontece é que quando há perda de líquidos, a pessoa vai efetivamente ficar bastante desidratada. E se não há uma reposição de forma rápida, essa pessoa pode entrar em choque e coma e depois eventualmente perder a vida. Por isso mesmo é preciso que, numa situação em que nós sabemos que há a cólera na região onde nós estamos, é preciso que qualquer sintoma parecido ao que eu me referi anteriormente seja tratado com muita rapidez e com bastante seriedade.
Doutora, não há, portanto, não há uma vacina para a cólera, portanto, ou pelo menos eficaz. Será, acima de tudo, aqui estamos numa questão também de prevenção, não é? Evitar focos de contaminação, formas das pessoas se contaminarem, não é?
Sim. Relativamente à vacina, Ana, há sim vacina contra a cólera, mas não é uma vacina que é administrada como, por exemplo, as vacinas de infância. A vacina da cólera é mesmo direcionada a populações específicas e também são feitas essas vacinas de acordo com aquilo que é a endemicidade da cólera. E em alguns locais, em alguns países mais desenvolvidos, há maior disponibilidade das vacinas contra a cólera, mas naturalmente nos locais menos desenvolvidos é preciso que sejam observados certos critérios para se fazer a administração dessa vacina. Mas mais do que a vacina, Ana, é importante que para controlar a cólera haja a higiene pessoal e coletiva e também um bom saneamento do meio. Por melhores que sejam as medidas na área da saúde para controlar ou minimizar a cólera, se não houver intervenções que sejam combinadas, por exemplo, essa questão do saneamento do meio é fundamental. É fundamental assegurar que as pessoas tenham água para beber, que seja água potável ou água tratada, e que é para minimizar o risco da eclosão de surtos de cólera. A nível individual, nós temos que ter cuidados acrescidos em relação à água que nós ingerimos, que deve ser fervida, tem que ter cloro ou tratada de outra forma, observando as realidades diferentes. É preciso que os legumes e mariscos devem ser muito bem higienizados e bem cozidos antes de nós ingerirmos. De uma forma geral, Ana, é lembrar que a questão da higiene individual é muito importante, a lavagem das mãos com frequência, sobretudo depois de fazer o uso de casa de banho, é importante que as pessoas lavem as suas mãos ou higienizem as mãos consoante o que tiverem disponível para fazer essa higienização das mãos e tomar as outras medidas que eu me referi anteriormente.
Doutora, se lhe aparecer uma pessoa com sinais, por exemplo, de cólera, como é que sabe ao certo que é cólera e não é outra doença, uma vez que nós sabemos que há doenças que acabam de ter sintomas ligeiramente iguais ou iguais? Qual é a coisa principal, doutora? Que as pessoas também em casa poderão saber, claro.
Pois, Ana, o diagnóstico da cólera é fundamentalmente um diagnóstico clínico, quer dizer que é feito pela história clínica e exames médicos. E pode-se fazer a confirmação laboratorial através da retirada da amostras das fezes que a pessoa vai libertar. Mas a questão da história clínica é muito importante, a forma como a doença começou, como é que as fezes que a pessoa tem são, com que frequência que essa pessoa vai à casa de banho, e se tem vômitos ou não, se apresenta alguma dor abdominal nesse caso, se tem febre ou não. Portanto, é um conjunto de questões ou de aspectos que têm que ser avaliados para confirmar ou descartar a cólera. Normalmente a cólera, por exemplo, não vai cursar com febre, a menos que a pessoa tenha também uma outra infecção, mas normalmente não cursa com febre. Então, se tiver febre, provavelmente não seja cólera, é preciso descartar. Mas, por exemplo, tiver as fezes com aquele cheiro fétido, que lembra a peixe, é quase certo que essa pessoa tem cólera, sobretudo se houver mais pessoas a nível da sua comunidade que apresentam os mesmos sintomas. Então, a história clínica, e a história de evolução da doença são muito importantes e determinantes para o diagnóstico, que esse diagnóstico depois é confirmado através dos exames laboratoriais.
E a cólera tem cura, não é, doutora?
Sim, a cólera tem cura. Cerca de 80% dos casos de cólera podem ser tratados de forma eficaz, e para isso é preciso que se faça imediatamente a reidratação oral. Mas nos casos em que a pessoa está muito desidratada e não pode beber, pode-se fazer o tratamento por via endovenosa. E outros medicamentos que vão complementar o tratamento dessa pessoa que se apresenta com cólera. Mas sim, é possível sim tratar e curar a cólera, mas naturalmente a procura dos serviços de saúde tem que ser feita de forma precoce e tomar as medidas que eu me referi. E se as medidas forem aplicadas rapidamente, a mortalidade é muito baixa, é inferior a 1%, e caso contrário, a mortalidade pode ser bastante alta se não houver medidas ou se não forem aplicadas medidas de forma atempada.
E evidente, doutora, não cabe só às autoridades sanitárias e de saúde, como cabe também a cada pessoa a evitar, ou pelo menos sabendo como se transmite, evitar isso, não é?
Exato, Ana, exato. Isso tem que ser um esforço conjunto, porque há muitas ações que têm que ser feitas, não propriamente pelo setor da saúde, mas há outros setores que têm que estar envolvidos para que haja um combate efetivo da cólera.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais uma conversa de saúde com a doutora Graça Massinha. Tivemos hoje a falar sobre a cólera. Nós vamos voltar para a semana e até lá desejamos a todos os nossos amigos votos de uma boa semana, saúde o melhor possível e, como sempre, vamos continuar juntos ou juntas.
Estamos juntas já, uma semana cheia para si e para os nossos amigos ouvintes. E até lá, também cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.